Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, criançada. Eu sou Elissandra Batista e hoje apresento Ciência Legal, um programa que divulga conhecimento especialmente para as crianças. Toda semana, os pequenos se encontram aqui no estúdio da Rádio Web da Universidade Federal do Pará para se divertir com descobertas, histórias, informação e uma animada gincana entre alunos de várias escolas de Belém.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre está aqui na apresentação do Ciência Legal é um amiguinho muito especial, um macaquinho da Amazônia, o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Elissandra! Oi, amiguinho!
Oi!
Hoje, Elissandra, vamos falar sobre boca, nariz, ouvidos, olhos e pele.
Ah, então vamos falar sobre os órgãos dos sentidos?
Ah, isso aí!
Ciência Legal!
E quem vai participar comigo, com o Cheirinho e com você que está em casa ou na escola nessa viagem pelo corpo humano é uma galerinha muito inteligente e esperta.
Isso mesmo, Elissandra. Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente, estão os alunos da Escola Estadual Mateus do Carmo, acompanhados da professora Ana Gleice e do técnico Wilson Paulo. Cadê essa galera?
Mateus do Carmo! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!
Legal! E a Escola Mateus do Carmo trouxe duas equipes para participar do Ciência Legal. A equipe Mateus, o melhor...
Mateus! Cadê você? Eu vim aqui só pra vencer!
E a equipe do Carmo é demais!
Uhul! Ahá! Do Carmo vai ganhar! Uhul! Ahá! Do Carmo vai ganhar!
Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal e para começar a nossa brincadeira e entrar no mundo do conhecimento, quem aí quer dizer o nome de um dos órgãos dos sentidos do corpo humano? Vamos ouvir o Yardson da equipe do Carmo é Demais. Diz aí, Yardson.
Pele.
Stephanie, da equipe Mateus o Melhor.
Olho.
Davi, da equipe Mateus o Melhor também.
Nariz.
Isabelle, qual é o órgão do sentido?
Língua.
Jeane, da equipe do Carmo é Demais.
Boca.
Ciência Legal.
Meus olhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar e os bracinhos.
Gente, não pode confundir sentido e órgão dos sentidos. Por exemplo, o paladar é o sentido e os órgãos responsáveis por sentir o paladar são a boca e a língua.
Então vamos organizar as nossas informações. Os olhos são os órgãos do sentido da visão. Ouvidos são os órgãos do sentido da audição. A pele é o órgão do sentido do tato e o nariz é o órgão do sentido do olfato.
Agora a gente não confunde mais, Elisana.
É, e vocês sabem a importância dos órgãos dos sentidos, tanto para nós humanos como para os outros animais, crianças? A Stephanie, da equipe Mateus o Melhor. Qual a importância do nariz, Stephanie?
Pra cheirar.
Muito bem. E quem sabe me dizer a importância da boca? Lohane, da equipe do Carmo é Demais.
Pra sentir gosto.
Muito bem.
Os órgãos dos sentidos fazem com que a gente perceba a realidade do ambiente em que vivemos.
Podemos também interagir com o ambiente vendo, ouvindo, cheirando, apalpando e sentindo os sabores, como falou a Lohane.
Todas essas sensações são captadas pelos olhos, ouvidos, língua, nariz e pele. mas nós só conseguimos senti-las porque o nosso cérebro processa essas informações.
É, pessoal, o cérebro é, na verdade, o grande comandante dos sentidos. Com cerca de 100 bilhões de neurônios, o cérebro controla o corpo, enviando e recebendo mensagens dos outros órgãos.
Elissandra, que tal a gente falar sobre um órgão de cada vez?
Boa sugestão, cheirinho. De qual órgão do sentido você quer falar primeiro?
Vamos começar com os ouvidos e a audição, até porque nós estamos no rádio.
Com audição podemos ouvir sua palavra hoje aqui, e pra cantar esta canção ter um ouvido bom.
Ciência legal!
Sabem, crianças, os nossos ouvidos nos ajudam a perceber o que acontece à nossa volta através dos sons. Aí, o cérebro interpreta se o que estamos ouvindo é um som da natureza, como os barulhos do mar e da floresta, ou se é um barulho de automóveis, de uma caixa de som ou um grito.
O cérebro é um órgão incrível. Ele também consegue nos informar a distância e a intensidade dos sons.
Quem ajuda o cérebro é uma membrana bem fininha que fica no nosso ouvido e que se chama tímpano. Ela vibra quando chegam as ondas sonoras. Se ela vibrar pouco, é porque o som é fraquinho.
Se o som for muito forte, o tímpano deve ficar enlouquecido. Agora eu entendo por que falam: esse som quase estourou meus tímpanos, Elissandra.
É, cheirinho, barulhos muito fortes podem afetar nossos ouvidos, inclusive com a perda da audição. Então, crianças, nada de ficar gritando perto do ouvido do colega. Escutar música em volumes muito altos, principalmente se estiverem com fone de ouvido, tá?
Além de fazer mal para o nosso ouvido, muito barulho pode causar dor de cabeça, estresse, insônia e outras doenças físicas e psicológicas.
Os nossos ouvidos são realmente muito importantes para a nossa comunicação. Por isso, a gente tem que cuidar muito bem deles. E não é só evitando o barulho não, viu, crianças? Também tem que limpar bem os ouvidos sem machucá-los. Quem aí sabe me dizer como a gente deve limpar os ouvidos? A Stephanie?
Deve limpar devagar para não machucar o ouvido.
Isso mesmo, galerinha. Nada de usar cotonete sozinho, hein? O certo é usar uma toalha para limpar apenas a parte de fora, na frente e atrás das orelhas. A parte de dentro dos ouvidos, só com a ajuda de um adulto.
E quando vocês forem tomar banho de praia ou de piscina, crianças, muito cuidado para não deixar entrar água no ouvido. Isso é um perigo e pode causar inflamações com dores horríveis.
Sabe, Elissandra, eu fico aqui pensando naqueles que têm problemas de audição. Muitas sensações que os ouvidos nos proporcionam, essas pessoas não têm.
É verdade, mas elas acabam desenvolvendo outros sentidos que dão outras habilidades para elas viverem normalmente. A nossa vovó tem uma história incrível para contar hoje. Vamos conhecer a história de um dos maiores compositores de todos os tempos que sofreu muito com problemas auditivos. É o Beethoven.
Então, pessoal, ouvidos bem atentos. É hora do nosso quadro Ciência da Vovó!
Olá! Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a Vovó Del e a história de hoje é sobre o homem que superou a surdez em nome da música. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Era 1770, numa cidade chamada Bonn, na Alemanha. Nessa época, nasceu um menino que se tornaria um grande gênio da música clássica mundial.
E quem era esse menino, vovó?
Ah, ele se chamava Ludwig Beethoven. Em português, Ludwig significa Luiz. Sendo filho e neto de homens apaixonados pela música clássica, com apenas 8 anos de idade, Beethoven também começou a estudar música. Em 1782, Beethoven produziu as primeiras canções dele, dando início à carreira de compositor. Desde cedo, Beethoven sempre teve muitas responsabilidades. Com tanto talento, aos 13 anos, ele já era muito importante e reconhecido no grupo de música da igreja na cidade onde morava. Mas a família de Beethoven também enfrentava graves problemas. O pai dele era alcoólatra e acabou perdendo o emprego. Por isso, Beethoven assumiu as despesas da casa ainda na adolescência.
Nossa, vovó, que triste!
Pois é, o jovem conheceu um conde chamado Ferdinand von Weidenstein. Amante da música e das artes, o conde se impressionou com Beethoven e resolveu ajudá-lo. Graças ao conde, o músico viajou para Viena, a capital da Áustria, para estudar com Joseph Haydn, um dos mais importantes compositores daquela época. Mas pouco tempo depois, Beethoven precisou retornar à Alemanha. A mãe dele, Maria Madalena, estava muito doente, não resistiu e faleceu, deixando o jovem bastante abalado. Depois do trauma da morte da mãe em 1792, aos 21 anos, Beethoven voltou a estudar música com Joseph Haydn em Viena. Foi nesse período que ele se tornou também um pianista admirado, principalmente pelos nobres da cidade. E entre 1793 e 1795 surgiram as primeiras obras dele no piano.
Vovó, e quando foi que o Beethoven descobriu que tinha problemas de audição?
Ah, minha querida, essa triste e impressionante história começou quando Beethoven tinha 26 anos de idade. Ao perceber a dificuldade para ouvir, o músico ficou muito assustado e procurou ajuda com os melhores médicos da região. Mas a medicina naquele tempo ainda não era avançada como hoje, e os especialistas não conseguiram resolver o problema do músico.
Nossa, vovó, o Beethoven deve ter sofrido muito.
Sim, sofreu mesmo, querida. Durante muito tempo, ele manteve a doença em segredo. Quando estava perto de muitas pessoas, fazia de tudo para que ninguém percebesse a deficiência auditiva. Aos 46 anos, Beethoven estava praticamente surdo, mas já tinha superado psicologicamente a situação e voltado a fazer o que mais amava, compor músicas. Para os estudiosos, a obra de Beethoven se divide em três grandes fases. A primeira inclui as obras escritas entre 1792 e 1800, quando o músico apresentou a primeira sinfonia dele com estreia na cidade de Viena. A segunda fase da carreira de Beethoven corresponderia aos anos entre 1800 a 1814, período marcado pelos problemas com a surdez e por namoros mal sucedidos. Nessa época, os sentimentos do músico foram colocados em várias obras, incluindo a sinfonia denominada Heroica. A terceira e última fase da obra de Beethoven seria o período entre 1814 e 1827. Foram os anos de maior glória do músico. Entre os trabalhos, uma das músicas mais conhecidas no mundo todo é a Nona Sinfonia. E para vocês entenderem melhor, crianças, sinfonias são músicas compostas para orquestras, aquele conjunto musical formado por vários instrumentistas. Beethoven compôs 9 sinfonias, a nona é a mais conhecida. Foi escrita em 1824 e virou referência por inserir, pela primeira vez, vozes com o mesmo destaque dado aos instrumentos. Do ano em que descobriu a surdez até quando morreu, com sérios problemas de saúde, em 1827, Beethoven compôs mais de 40 obras musicais. Assim, Beethoven entrou para a história como um grande gênio da música clássica mundial. As composições do músico continuam marcando e encantando gerações em todo o planeta. Então, crianças, gostaram da história do homem que superou a surdez em nome da música?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal. Até lá!
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Ciência Legal!
A história do Beethoven é muito emocionante, não é, Lissandra?
Concordo, Cheirinho. No próximo bloco, a gente vai continuar falando mais sobre os órgãos dos sentidos. Agora, criançada, chegou o momento mais esperado por vocês. É hora da nossa gincana legal.
Oba!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem direito de responder. Aí, se a outra equipe acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando o maior incentivo. Combinado, pessoal?
Sim!
Então, vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ela ficar certa. Aí vocês completam.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos também. Convide seus amiguinhos para participar conosco.
Isso mesmo. Faça uma gincana com seus coleguinhas. Organize sua torcida e aprenda se divertindo.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Matheus, o melhor, é a Stephanie Costa. Cadê a torcida da Stephanie?
Stephanie! Stephanie! Stephanie!
E quem vai representar a equipe do Karma Demais é o Fabrício Santos. Cadê a torcida do Fabrício?
Fabrício! Fabrício! Fabrício!
Não vale soprar a resposta, hein? Se alguém falar a resposta, a equipe perde a vez, tá bom?
Complete a frase.
Cada criança tem 10 segundos para responder. Nós fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe do Karma Demais. Então, Fabrício, preste bastante atenção. Você precisa completar a seguinte frase. Os olhos e o nariz são responsáveis pelos sentidos pontinho, pontinho e pontinho, pontinho. Alternativa A, visão e olfato. Alternativa B, visão e audição. Alternativa C, tato e olfato.
Ah.
Cheirinho, o Fabrício está certo ou errado?
O Fabrício está correto!
Uhul! Ahá! No carro vai ganhar!
Complete a frase.
Agora é a vez da equipe Matheus o Melhor. E quem vai responder essa é a Stephanie Costa. Atenção, Stephanie. O tato e o paladar são sentidos pelos órgãos pontinho, pontinho e pontinho, pontinho. Alternativa A, olhos e boca. Alternativa B, pele e língua. Alternativa C, pele e ouvidos.
A B.
A Stephanie acertou ou errou?
Stephanie está... correta!
Matheus! Cadê você? Eu vim aqui só pra vencer!
Complete a frase.
Fabrício, da equipe do Karma Demais. Preste atenção, lá vai, hein? A membrana chamada pontinho, pontinho... fica no nosso ouvido e vibra em contato com as ondas sonoras. Letra A, cabelo. Letra B, tímpano. Ou letra C, cera.
Letra C.
Poxa vida, Fabrício, a resposta está errada.
Stephanie, agora é sua vez. Você tem a chance de acertar e ganhar 5 pontos.
A letra B.
Resposta correta.
Complete a frase.
Quarta e última frase. Lá vai, hein, Stephanie. Preste atenção. Escutar sons muito fortes pode causar... letra A, dor de barriga. Letra B, dor de dente. Ou letra C, dor de cabeça.
Dor de cabeça.
A Stephanie está exata.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Até agora, o placar da nossa gincana legal é o seguinte. 10 pontos para a equipe do Karma Demais e 25 pontos para a equipe Matheus o Melhor, que está na frente da nossa gincana legal.
E você, amiguinho que está em casa, quantos pontos você marcou? Anota aí, hein? O jogo continua no próximo bloco.
Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente para vocês, crianças.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta!
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí! E hoje nós estamos passeando pelo corpo humano, através dos órgãos dos sentidos.
Ciência Legal!
E com a gente aqui no estúdio estão os alunos da Escola Estadual Mateus do Carmo, acompanhados da professora Ana Gleice e do técnico Wilson Paulo. E a Escola Mateus do Carmo está aqui com duas equipes. Mateus é o melhor.
Mateus, cadê você? Eu vim aqui só pra vencer!
E a equipe do Carmo é demais. Cadê a torcida?
Uhul!
Ciência Legal!
Agora, crianças, vamos aprender mais sobre os órgãos dos sentidos?
Sim!
Vamos brincar! Audição, pra te ver, audição, pra te ouvir, vou pegar suas mãos e contato, sentir. Pra comer, vou provar com o meu paladar.
Olfato é pra cheirar.
Cinco são cinco, cinco sentidos.
Ciência Legal!
Agora vamos falar sobre o tato e a pele.
Durante as minhas pesquisas, Elissandra, eu descobri que o tato é o primeiro sentido que os seres humanos desenvolvem, ainda na barriga da mãe.
É verdade, Cheirinho. Os bebês já conseguem sentir quando algo toca a pele deles, antes mesmo de nascerem. E é o toque que caracteriza o sentido do tato.
Eu aprendi também que a pele é o maior órgão dos seres humanos. Funciona como se fosse uma capa muito resistente que os protege.
É isso aí, Cheirinho. Na pele existem diversos mini-órgãos que transmitem ao cérebro a sensação de toque. Por isso que, mesmo de olhos fechados, podemos perceber se o material é grosso ou fino, áspero ou macio, seco ou molhado, leve ou pesado, frio ou quente.
Existe até uma brincadeira em que primeiro vendam os olhos, depois colocam o objeto nas mãos da pessoa e ela tem que adivinhar o que é. Conhecem essa brincadeira, crianças?
Sim!
Essa brincadeira é legal para mostrar o quanto o tato é importante, porque por meio dele, a gente consegue ter várias sensações sobre o mundo à nossa volta.
Quem tem problemas na sensibilidade da pele pode se ferir facilmente sem perceber. E isso é um tremendo perigo. A sensação de dor é importante para que a gente saiba que tem algo de errado e procure ajuda.
E a gente precisa cuidar muito bem da nossa pele, porque ela fica em contato direto com o ambiente. Várias bactérias e fungos podem causar doenças.
Os dermatologistas, que são os médicos que cuidam da pele humana, recomendam vários cuidados. Por exemplo, a higiene é fundamental. Por isso, criançada, nada de preguiça na hora de tomar banho, hein? O ideal é usar sabonetes sem muitos produtos químicos. Tem que enxugar bem o corpo e evitar roupas muito apertadas ou quentes.
Lembrando também, pessoal, que muito sol faz mal pra pele. Lá na praia, ou na piscina, ou mesmo quando a gente for pra rua em um dia ensolarado, é importante passar filtro solar.
Não esqueçam que o tato é um sentido fundamental. Quem não pode enxergar, por exemplo, consegue ler e escrever usando a sensibilidade da pele na ponta dos dedos.
Você está falando do Braille, não é, Elissandra?
Exatamente, Cheirinho. Pessoal, o Braille é um sistema usado em idiomas do mundo todo. Nele, o alfabeto é formado por pequenos pontos em alto relevo, numa folha de papel.
E é passando os dedos levemente sobre os pontos que a pessoa pode identificar os símbolos e sinais, graças ao tato.
Pois é, Cheirinho. Apesar dessa facilidade do sistema Braille para ler e escrever, viver sem a visão não deve ser nada fácil.
Não mesmo, Elissandra.
Ciência legal.
Então, criançada, agora vamos aprender mais sobre o órgão que nos permite ver as cores, as imagens e todo o mundo à nossa volta?
Sim!
Os olhos são os órgãos do sentido da visão. Mas para isso, é preciso que eles estejam saudáveis e sempre em ambientes claros. Seja com luz elétrica ou com luz natural do dia ou da noite.
A visão humana é formada pelo globo ocular. Duas partes do globo bastante conhecidas são a pupila e a íris. A pupila é um buraquinho bem pequenininho por onde entra a luz que vem do ambiente. Já a íris é a parte colorida do olho. O cheirinho, por exemplo, tem as íris castanhas.
É isso aí, Elissandra. Agora, galerinha, quem é o responsável por interpretar o significado das luzes que entram na nossa pupila? Quem sabe? E Ardson?
O cérebro.
O cérebro, muito bem. É no cérebro, galerinha, que acontece a interpretação das imagens fornecidas pela luz. E é assim que a gente pode perceber e memorizar as distâncias, os movimentos, as cores e as formas dos objetos, animais, pessoas e de tudo que está no ambiente onde vivemos.
E quem ajuda e muito para que os nossos olhos funcionem bem é a vitamina A. Por isso, galerinha, a falta de alimentos ricos dessa vitamina, como a cenoura, a manga, o abacate e o leite, por exemplo, podem causar até a perda total da visão.
Pois é, pessoal, os nossos olhos merecem atenção total para evitar problemas como a cegueira, que atinge milhares de crianças no mundo todo.
É verdade. Existe até um projeto no Hospital Bettina Ferro de Souza, da UFPA, que ajuda crianças com problemas na visão.
Mas quem vai explicar melhor essa história e reforçar a importância de cuidar dos olhos para proteger a visão é o nosso repórter criança.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Rizuene, repórter criança do Ciência Legal. Você sabia que existem milhares de crianças cegas no mundo todo?
Não!
Então fique ligado que a gente vai explicar as causas da cegueira em crianças e também os cuidados que devemos ter com os olhos. A Organização Mundial da Saúde aponta mais de 1 milhão de crianças cegas no planeta. 27 mil estão aqui no Brasil. Doenças chamadas de congênitas, que aparecem no primeiro mês de vida ou até antes do nascimento, estão entre as principais causas da cegueira em crianças. Outras doenças, como a catarata e o glaucoma, também podem cegar os pequenos. Quem explica para a gente é o professor Paulo Fernandes, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
A catarata você pode ver através da pupila, que vocês chamam de menina dos olhos, uma pupila branca, que chama leucocoria, isso pode ser uma catarata. Tem outras doenças que causam pupila branca, como tumores dentro do olho e outras malformações. A catarata é mais comum. Agora, o glaucoma é mais perigoso porque ele não mostra nada. Ele é uma doença silenciosa. Você praticamente não sente nada. Talvez uma leve dor de cabeça. E aí reside o perigo, porque ninguém procura médico por causa disso. E quando descobre, já está cego.
Além da cegueira absoluta, que é a perda total da visão, existem muitos casos de perda parcial. É a chamada visão subnormal.
Visão subnormal é uma visão que, como o próprio nome diz, não é normal. Mas a pessoa também não é cega. Ela tem uma visão em que ela vê coisas, ela vê as pessoas, vê os móveis, mas não vê detalhes, né? Cor dos olhos de alguém, ou se alguém está com um cordão ou não no pescoço. Isso é uma visão subnormal.
O professor Paulo Fernandes coordena um projeto realizado no Hospital Bettina Ferro de Souza, da UFPA. O objetivo do trabalho é prevenir e tratar a cegueira em crianças carentes da região metropolitana de Belém. O professor conta pra gente os resultados e a importância de ajudar quem precisa.
Nós temos feito, nesse tempo todo, muitas cirurgias. Temos salvado crianças da cegueira que seria irreversível. Temos operado cataratas congênitas, glaucoma, estrabismo, que é o desvio dos olhos, que é muito importante tratar também, porque uma criança que cresce com o olho torto vai ser um adulto meio complexado. Nossa estatística é bem alta em relação à prevenção da cegueira nesses anos todos. Nós viemos aqui para esse mundo, cada um tem o seu destino. O meu está invariavelmente ligado a prevenir cegueiras em crianças carentes. Dá uma satisfação profissional muito grande para nós todos, inclusive para a Universidade Federal, que está atuando junto à sociedade, que é papel da universidade também.
Apesar de ser um problema grave no mundo todo, a maioria dos casos de cegueira em crianças pode ser evitada. Para isso, os pais precisam ficar atentos. O professor Paulo destaca cuidados importantes ainda nos primeiros anos de vida.
Hoje em dia está na moda o teste do olhinho. Um teste muito fácil de ser feito por oftalmologistas ou até por pediatras, porque requer apenas um aparelho simples, que é o oftalmoscópio. E o teste do olhinho é feito com 2 dias após o nascimento da criança. É uma excelente arma que nós temos para evitar a cegueira. E logo que puder examinar uma criança, mesmo que não sinta nada, você tem que levar o seu filho, o seu irmão, o seu parente, que é recém-nascido, é um médico oftalmologista, quando estiver 3 meses, 1 ano de idade, para verificar se não tem doenças, como o glaucoma, por exemplo.
Viu só? Com atenção e cuidados, podemos crescer com uma visão muito mais saudável. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Depois do nosso quadro Repórter Criança, é hora da segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa! Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para cada equipe. E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada equipe tem 10 segundos para responder.
Você aí em casa, fique preparado também. Anote seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Matheus o Melhor é o Davi Serrão. Cadê a torcida do Davi?
Davi! Davi! Davi!
E quem vai representar a equipe do Karma Demais é o Yardson da Paixão. Cadê a torcida do Yardson?
Yardson! Yardson! Yardson!
Pessoal, lembrando que não vale só para a resposta, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A equipe do Karma é Demais começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Matheus o Melhor. E quem responde é o Davi. Então, Davi, preste bastante atenção. Qual é o maior órgão do sentido e o primeiro a se desenvolver em um ser humano ainda na barriga da mãe? Letra A, língua. Letra B, nariz. Ou letra C, pele?
B.
Puxa vida, Davi. A resposta está errada. Agora a gente vai ter que passar a pergunta para a equipe do Carmo é Demais. Yardson, preste atenção. Qual é o maior órgão do sentido e o primeiro a se desenvolver em um ser humano ainda na barriga da mãe?
Letra C.
Letra C, pele? O Yardson acertou! É! 5 pontos para a equipe do Karma é Demais!
Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe do Karma é Demais. E Yardson, atenção! Como se chama o círculo colorido dos nossos olhos? Letra A, pupila. Letra B, globo. Ou letra C, íris?
Letra A.
Poxa, o Yardson errou essa. Vamos passar a pergunta para a equipe Matheus o Melhor. Se o Davi acertar, ganha 5 pontos. Atenção, Davi. Como se chama o círculo colorido dos nossos olhos?
Ah.
Poxa, o Davi também errou. A resposta correta, crianças, é a letra C, íris.
Adivinha o que é?
Agora vamos para a terceira pergunta. Davi, da equipe Matheus o Melhor. Os olhos são responsáveis por qual sentido? Letra A, olfato. Letra B, visão. Letra C, audição.
Olfato.
Resposta errada, Davi. Agora, o Yardson da equipe do Carmo é Demais, tem a chance de ganhar 5 pontos. Yardson, os olhos são responsáveis por qual sentido?
Visão.
Resposta correta, Yardson. 5 pontos para a equipe do Carmo é Demais.
Uhul! Ahá! Do Carmo vai ganhar!
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe do Karma é Demais. E Ardisson, qual é a vitamina fundamental para proteger a visão e evitar a cegueira? Letra A, vitamina A. Letra B, vitamina B. Ou letra C, vitamina C. Qual é a resposta certa?
Vitamina A.
Letra A, vitamina A. O Ardisson acertou! É! 10 pontos para a equipe do Karma é Demais!
Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E no placar da nossa Gincana Legal até agora, a equipe Matheus o Melhor tem 25 pontos.
Matheus! Cadê você? Eu vim aqui só pra vencer!
E a equipe do Karma é Demais está na frente com 30 pontos.
Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar! Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou, hein? Anote aí.
Aqui no estúdio não está nada definido. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos!
E também no próximo bloco vamos continuar a nossa viagem pelos órgãos dos sentidos. Tem a participação de um pesquisador que vai bater um papo ciência com a gente aqui no estúdio.
É isso aí, pessoal! Continuem conectados aqui na Rádio Web UFPA. O Ciência Legal volta já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Alessandra. E hoje estamos falando sobre os órgãos dos sentidos.
Ciência Legal.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Estadual Matheus do Carmo, acompanhados da professora Ana Gleice e do técnico Wilson Paulo.
E a Escola Matheus do Carmo trouxe duas equipes. A equipe Matheus o Melhor.
Matheus, cadê você? Eu vim aqui só pra vencer.
E a equipe do Karma é Demais. Cadê a torcida?
Uhul, ahá, do Karma vai ganhar. Uhul, ahá, do Karma vai ganhar.
Ciência legal.
Agora vamos continuar o nosso passeio pelo corpo humano através dos órgãos dos sentidos, crianças?
Sim!
Nos dois blocos anteriores, nós falamos sobre os sentidos da audição, do tato e da visão. Agora estão faltando o olfato e o paladar.
No olfato eu uso meu nariz pra respirar, viver feliz, sentir o cheiro e perceber se é bom ou se é ruim.
Usando o olfato, muitos animais, como eu, conseguem farejar comida, encontrar parceiros, fugir dos inimigos e reconhecer os filhotes. Tudo através do cheiro. Os cachorros, por exemplo, têm olfato super apurado. Por isso, eles são treinados para ajudar a polícia a encontrar pessoas desaparecidas e drogas.
No caso dos humanos, o olfato é suficiente para sentir o cheiro das flores, dos perfumes, daquele bolo de chocolate e de tantas outras delícias. Você sabia, Cheirinho, que reconhecer o sabor dos alimentos só é possível graças ao olfato?
Sim, Alessandra. Estudando para vir participar do programa, eu descobri que o nariz é um grande aliado da língua, que é o órgão que nos permite sentir o paladar.
Ciência legal!
Bebo quente ou gelado, se está doce ou salgado, não sendo exagerado, para eu não passar mal.
Na nossa língua, existem pequenos sensores que nos ajudam a sentir os diversos gostos. Doce, salgado, amargo.
E a língua ainda sente a temperatura. Se a comida está quente ou gelada. E a textura. Por exemplo, uma fruta macia ou uma torrada crocante.
Lembrando que o olfato ajuda o paladar a passar informações sobre sabores dos alimentos para o nosso cérebro.
É por isso que quando estamos com resfriado ou gripe, não conseguimos sentir os sabores direito. Se o nariz não está bem, vão faltar informações para o cérebro identificar o alimento.
Muito bem, Cheirinho. Ainda existem muitas coisas para a gente aprender sobre os órgãos dos sentidos. Por isso, nós convidamos um pesquisador para bater um papo ciência agora com a gente.
Papo Ciência.
E o nosso convidado do Papo Ciência de hoje é o professor Givago Souza. Muito obrigada, professor Givago, pela sua presença hoje aqui no Ciência Legal.
Obrigado pelo convite.
O professor Givago Souza é neurocientista e pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical daqui da Universidade Federal do Pará, garotada.
Papo Ciência.
Criançada, quem aí tem pergunta para o professor Givago?
Meu nome é Stephanie Lani. De onde vem o cérebro?
Olha só, o cérebro, ele assim como qualquer outro órgão, ele se desenvolve durante o período da gestação da mãe. Qualquer um de nós aqui nascemos a partir da união de duas células, que é o óvulo e o espermatozoide. A gente fica inserido no útero da mãe e ao longo de 9 meses de gestação, todos os nossos órgãos, eles vão crescendo dentro do que vem a ser cada um de nós aqui.
Professor, o senhor poderia explicar melhor como o cérebro consegue controlar todos os órgãos dos sentidos?
Olha só, Cheirinho. Todos os órgãos dos sentidos, quando eles entram em contato com o ambiente, eles têm dentro deles a geração de uma pequena corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é passada através de uma rede de células chamada de neurônios. Esses neurônios, eles vão alimentar o cérebro com as informações do ambiente. E daí o cérebro vai criar para a gente a sensação da visão, a sensação do olfato, a sensação da audição. Então o mundo que a gente vê é o resultado da interação de uma série de pequenas correntes elétricas dentro do nosso cérebro.
Papo Ciência.
E a Rádio Somália Lima da Paixão. Existe um sexto sentido?
Existe uma série de outros sentidos que não são em si o sexto sentido que normalmente as pessoas falam aí da premonição, né? Existe o sentido do equilíbrio, o sentido vestibular, que é o sentido em que a gente sabe o posicionamento da nossa cabeça. Existem outros sentidos chamados como propriocepção, no qual você mesmo de olhos fechados consegue identificar onde está cada pedacinho do seu corpo, cada articulação, cada osso do seu corpo. Então existem outros sentidos além dos 5 sentidos que a gente sempre estuda na escola, que nós temos e que pode ser o sexto, o sétimo sentido aí, que cada um de nós temos, tá bom?
Professor, então existem também outros órgãos dos sentidos, além dos que nós falamos aqui?
Sim, existem outras regiões que também trabalham para processar informações sensoriais. Então, como eu estava falando para vocês, existe o sistema vestibular, ele está num local muito próximo onde é o sistema auditivo. Então, eles são meio que sistemas vizinhos, estão localizados de forma muito próxima. As sensações do reconhecimento corporal têm células localizadas nos músculos e nas próprias articulações. E como a gente já conversou aqui, a pele, além do tato, ela possibilita que a gente identifique a dor, a temperatura e a pressão.
Papo Ciência.
Meu nome é Wilson Paulo, da Escola Mateus do Carmo, e eu tenho uma pergunta. É comprovado de que quando uma pessoa tem uma debilidade em algum dos órgãos do sentido, ela vai ter uma compensação em outros órgãos?
Olha só, essa compensação ela pode ocorrer ou não. Isso é chamado de plasticidade cerebral. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa perde um dos sentidos, as células que processavam a informação desse sentido, por exemplo, a pessoa que ficou cega, perdeu a visão, então as células que eram responsáveis por esse tipo de informação, elas podem, em algumas situações, trabalhar para o processamento de uma outra informação como a audição. Então a pessoa cega, às vezes, ela consegue escutar um pouquinho melhor, mas isso daí não é uma coisa que todas as células vão trabalhar só para a audição a partir desse momento.
Professor, existe um sabor chamado umami?
Sim, o umami foi um sabor que os pesquisadores japoneses da década de 90, eles descreveram que é o sabor que se sente a partir de quando você prova o glutamato monossódico, que no mercado tem o nome de Ajinomoto. Então, esse sabor, ele não é doce, não é salgado, não é amargo, nem é azedo. Aí eles deram esse nome de umami, ou umami.
Papo Ciência.
Professor, o senhor desenvolve pesquisas nesse tema?
Eu desenvolvo pesquisas em ciência visual, em visão, lá no Núcleo de Medicina Tropical e aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Nós estudamos como funciona em condições normais o sistema visual e em condições de doenças. Então nós avaliamos através de uma série de métodos não invasivos como está a visão de seres humanos saudáveis e seres humanos doentes.
E o que vocês já descobriram?
Bem, a gente tem encontrado formas não invasivas invasivas, formas no qual o ser humano pode fazer o exame sem que seja preciso cortar, sem que seja preciso furar alguém. A gente consegue estudar como diferentes tipos de células trabalham para processar a informação visual. Nosso sistema visual, ele tem um grande conjunto de células que identificam diferentes características do ambiente. Então, algumas células processam apenas a informação de cor. Outras células, elas processam informações de claro e escuro. Então, nós temos desenvolvido métodos que nos permitem avaliar cada uma dessas células, que em algumas doenças pode ser que um desses grupos esteja comprometido enquanto outros não.
Papo Ciência.
Meu nome é Stephanie. Eu quero saber como é formada a íris dos nossos olhos.
A cor da íris, ela é determinada por um pigmento que está pra gente nessa região do olho, chamada de melanina. Quanto mais melanina tem nossos olhos, mais escuro é o nosso olho. Quanto menos melanina existe no nosso olho, vai ficar um pouco mais claro. Aí, dependendo da quantidade de melanina, o olho pode ser verde, pode ser azul, mas a cor do nosso olho é dada por esse pigmento chamado de melanina.
Professor, existe algum animal na natureza que vive sem algum órgão do sentido?
Os nossos sistemas sensoriais, nossos órgãos dos sentidos, eles são todos baseados em uma informação nervosa. A partir de um sistema nervoso, nós conseguimos reconhecer o nosso ambiente. Existem alguns animais, como os poríferos, que vivem no fundo do mar, que eles não têm um sistema nervoso. Então, eles fazem o reconhecimento do ambiente através de outros tipos de células. Como os nossos órgãos dos sentidos, os poríferos são os únicos animais a não apresentar o sistema nervoso, a não apresentar órgãos sensoriais ou algum tipo de sensoriamento através de sistema nervoso, através de neurônios.
Papo Ciência.
Professor Divago, muito obrigada pela sua presença, por essas informações hoje aqui no Ciência Legal, tá bom?
Eu agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa e torço aqui que a garotada continue aí com interesse no conhecimento, em querer estudar cada vez mais, tá ok?
Muito obrigada, professor.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Bom, criançada, depois desse papo ciência muito bacana com o professor Divago, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Eu quero ver a animação da galera! Matheus, o melhor!
Matheus, cadê você? Eu vim aqui só pra vencer!
E a animação da equipe Karma é demais!
Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar! Uhul! Ahá! Do Karma vai ganhar!
Lembrando que o placar da nossa gincana até agora é o seguinte: a equipe Matheus o Melhor está em segundo lugar com 25 pontos. E a equipe do Karma é demais está na frente com 30 pontos.
Sim!
Chegou a hora da terceira e última prova da nossa gincana legal.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, garotada, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos, hein? Dessa vez não tem alternativas. E a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada equipe vai ter 20 segundos para responder, então preste bastante atenção.
É isso aí, você que está nos ouvindo ou em casa ou na escola, preste atenção. Vamos ver se você também consegue desvendar essas charadas. Nós vamos começar com a equipe que está em segundo lugar, a equipe Matheus o Melhor. E quem vai representar essa equipe é a Isabelle Caroline. Cadê a torcida da Isabelle? E quem vai representar a equipe do Karma é demais, que está na frente com 30 pontos, é a Jeane Coelho. Cadê a torcida da Jeane?
Jeane! Jeane! Jeane!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas, hein? Ou da professora. Se alguém soprar, a escola que tá na vez não vai mais poder responder.
Charada legal.
Isabelle, aí vai a charada, preste atenção. O que é o que é? Estou no topo, no comando. Os órgãos dos sentidos me mandam as informações e eu transformo em sensações. O que eu sou?
20 segundos para pensar.
No topo?
Cheirinho.
A resposta é cérebro.
Ah!
É o cérebro que recebe as informações dos órgãos dos sentidos e transforma nas sensações.
Charada legal!
Agora é a vez da equipe do Carmo é Demais e quem vai tentar desvendar a nossa charada é a Jeane Coelho. O que é o que é? Posso ser pequeno, médio ou grande. Depende do corpo em que nasci, para morar. Mas independente do meu tamanho, vivo por aí a cheirar. Quem sou eu?
Nariz.
Na resposta está... correta!
50 pontos para a equipe do Carmo é Demais.
Uhul! Ahá! O Carmo vai ganhar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A equipe Matheus Melhor ficou em segundo lugar com 25 pontos. E a equipe do Carmo é Demais é a grande vencedora da nossa Gincana Legal com um total de 80 pontos. E as crianças da equipe Matheus Melhor não precisam ficar tristes não, viu? O mais importante é a participação de todos e o fato da gente aprender se divertindo, não é mesmo, professora Ana Gleice?
Eu acho que a cada dia, né? Quanto mais a gente aprender o conhecimento a cada dia e brincando, é melhor ainda, né? O lúdico para uma criança é cada vez mais, né? Ela fica mais atenta. Brincar sempre é muito bom, né? Para eles. Aprender brincando muito mais. Acho que se todo professor, né, colocar isso em prática, isso, o lúdico na sala de aula é muito importante.
Muito bem, professora Ana Gleice, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Ciência Legal, tá bom?
Obrigada pelo convite.
E o Wilson, qual a importância, Wilson, de estar aqui hoje com essas crianças, participando dessa brincadeira?
Olha, é maravilhoso, a gente sabe que, como a professora Ana Gleice falou, brincar já é bom, brincar aprendendo é duas vezes melhor, porque você une o útil ao agradável, certo? Então, pra gente foi fantástico, não é isso, galera?
Stephanie, o que você achou do Ciência Legal?
Eu achei muito legal, muito bacana, é uma brincadeira, assim que as nossas provas são sobre o corpo humano, aí a gente estuda sobre isso, aí eu achei muito legal pra gente estar aqui.
O que mais você gostou aqui, hein, Stephanie?
Gostei de tudo, porque é tudo muito legal.
Muito bem, Stephanie. Davi, o que você achou do programa, hein, Davi?
Muito legal.
O que você mais gostou?
Da gincana.
Foi, Davi? Por que você gostou da gincana?
Por causa que eu sabia que eu ia ganhar, mas só que eu perdi.
Bem, gente, eu, o Cheirinho e toda a equipe do Ciência Legal... agradecemos muito, 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 muito a participação da escola Matheus do Carmo e das crianças divididas nas equipes. Matheus o Melhor e do Carmo é Demais. Muito obrigada mesmo, tá bom?
Todos vocês estão de parabéns e muito obrigado por terem vindo.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E o Ciência Legal de hoje, infelizmente, chegou ao fim.
Foi tão legal. Eu aprendi muito sobre os órgãos dos sentidos. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência Legal.
E você, amiguinho, que está nos ouvindo, gostou do programa? Tenho certeza que sim. Pena que estamos indo embora. Mas não fiquem tristes, não. Semana que vem, a gente volta com mais diversão e conhecimento especialmente para vocês.
E no próximo programa, outra escola estará aqui para aprender ciência com a gente, não é, Lisandra?
Com certeza, Cheirinho. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com ou nos seguir no Twitter, @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, fotos, links e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Então, crianças, até a próxima.
Tchau, galerinha.
Tchau.
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog Programa Ciência Legal, @blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voz com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Cogicando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.